Então, nós estamos, quem não pegou tem folha ali atrás, né? Tem a folha nova. Nós estamos agora realmente começando a vida de Elias. Falamos rapidamente sobre esse primeiro versículo de 1 Reis 17, começa a história de Elias. Então, nós vamos ler de novo esse primeiro versículo, que é muito impactante, porque não houve nenhuma menção de Elias antes disso. Ele é apresentado dessa forma, ele aparece de repente, sem nenhuma explicação, sem nenhuma apresentação, ele é apresentado dessa forma aqui. Então, 1 Reis 17:1, ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, já pensou? Não vai ter chuva, não vai ter orvalho também. Nem orvalho, quer dizer, não tem umidade no ar. Não tem jeito de ter orvalho se não tem umidade. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Então, nós provavelmente vamos ficar mais nesse versículo aqui hoje para realmente falar sobre quem é Elias, sobre a importância. Nós estamos vendo aqui como a palavra apresenta esse homem. Já tivemos a oportunidade de falar alguma coisa sobre alguns profetas que foram aparecendo antes dessa data, mas na folha, né, primeiro item aqui é de onde veio esse homem. Então, é uma coisa significativa. Já falamos algumas vezes sobre isso, mas eu quero repetir, deixar claro que o sistema de governo que Deus deixou para o seu povo no tempo de Moisés, que está principalmente, nós encontramos esse sistema de governo principalmente nos capítulos 16 e 17 de Deuteronômio. 16 e 17 de Deuteronômio fala sobre o sistema de governo que Deus provisionou, que Deus planejou para seu povo. Ele fala em Deuteronômio 17, ele fala inclusive sobre o rei, mas ele fala já prevendo que o povo ia pedir um rei para ser como as outras nações. Então, desde o início, Deus até falou: olha, vocês vão pedir um rei. Ele até fala assim: bom, se vocês forem pedir um rei, então que esse rei seja escolhido pelo Senhor. Ele dá várias características, mas ele deixa claro que não era o sistema que ele havia previsto. O sistema que Deus previu para seu povo, que Deus planejou para seu povo, na verdade era ser um reino de sacerdotes. Aí tem que voltar até para Êxodo 19 e lembrar como Deus queria formar um reino de sacerdotes. Mas eu não vou tomar tempo para falar sobre isso, só quero lembrar sobre a questão do profeta. Então, Deus queria que houvesse um reino de sacerdotes. Em Êxodo 20, quando Deus falou de viva voz para o povo no Monte Sinai, o povo ficou assustado, o povo ficou super amedrontado. E se você acha que o povo é covarde, em Hebreus, interessante essa informação, em Hebreus 12, que a gente não tem essa informação em Êxodo, então tem algumas coisas, né? O Novo Testamento cita muito o Velho Testamento, mas tem algumas informações, são poucas, tem algumas coisas no Novo Testamento que você não encontra no Velho. Eles tinham algumas outras fontes, sem dúvida, alguns documentos que não entraram no cânon do Velho Testamento, e que eles tinham essas informações. Então, em Hebreus 12, fala que o próprio Moisés disse: estou atemorizado, estou apavorado. Então, você vê que o povo tinha razão até de ficar com medo, que se Moisés, que conhecia Deus, ficou assustado com aquela manifestação de Deus, imagina o povo. Mas, então, o povo não quis continuar ouvindo de Deus, ficaram muito assustados, falaram: não vamos continuar ouvindo. E isso quebrou o propósito de Deus. Deus sabia disso, Deus tinha que fazer a nova aliança para acontecer isso, mas isso quebrou a possibilidade do povo ser todo o povo, toda a nação, uma nação de sacerdotes. Então, a partir dali, as coisas já começaram a mudar e Deus deixou para nós o ideal dele, Deus deixou para nós o plano dele, porque o Velho Testamento tem essa função de mostrar o ideal, de mostrar o plano. Deus não disse que o plano dele era que o povo tivesse um rei. Ele disse que o plano dele era que fosse uma nação de sacerdotes, mas mesmo não sendo uma nação de sacerdotes, a nação seria governada por duas personagens, por dois papéis principais, dois tipos de ministério, que não seriam concentrados na mesma pessoa, pelo sacerdote e pelo juiz. Esse é o sistema de Deus, sacerdote e juiz, não concentrado na mesma pessoa, tem muitas implicações para isso. Sacerdote e juiz, só que nós sabemos pela história que o povo foi ficando uma situação de anarquia, de não ter um governo, e o povo acabou pedindo um rei, Deus deu um rei. Mas o que eu quero mostrar aqui, eu já falei sobre isso antes, né? Mencionei que Deus instituiu, que Deus deu ao povo duas funções: o sacerdote para ministrar a Deus, para entrar na presença de Deus, teoricamente também para ouvir de Deus. O sacerdote, ele que fazia esse papel de intermediar, de ir adiante de Deus em favor do povo. O povo não podia oferecer sacrifício por si mesmo, então o sacerdote, ele fazia esse papel de expiar os pecados através dos sacrifícios, de interceder, de ouvir de Deus, de trazer alguma coisa de Deus para o povo. E o juiz, que representava a autoridade civil, que representava a autoridade sobre o povo, e que faria com que essa palavra de Deus, do sacerdote, fosse realmente obedecida. Então tinha uma interligação, uma complementação entre duas funções. E uma coisa muito interessante que eu estava pensando esses dias é a seguinte: o sacerdote era hereditário, passava de pai para filho, era uma linhagem. O juiz não era. O juiz, ele era escolhido, mas não era nem de uma tribo determinada e nem passava de pai para filho. Só que, mesmo tendo essas duas funções, mesmo tendo esse complemento entre o sacerdote hereditário e o juiz que não era hereditário, mesmo assim ficava faltando uma coisa. A gente costuma dizer que por falha do sacerdote, que deveria ouvir de Deus, que deveria trazer uma palavra de Deus, embora isso não fosse muito enfatizado quando fala do sacerdote, mas a gente costuma dizer que pela falha, pela omissão, por não ouvir de Deus o sacerdote, então Deus tinha que trazer uma outra pessoa. Quem era essa outra pessoa? O profeta. Mas eu penso que, mesmo tendo o sacerdote e o juiz, Deus, né, o sacerdote era, como eu falei, era hereditário. Você sabe que aquilo que é hereditário, mesmo no Velho Testamento, que tem a simbologia e tudo, Deus quer muito que os pais passem para os filhos. Isso, Deus nunca desistiu dessa ideia. Deus quer muito que passe dos pais para os filhos, no sentido da família natural, mas no sentido também da família espiritual, que a geração que tem mais experiência, que está mais idosa, que já andou mais tempo com Deus, essa geração precisa passar para a geração mais nova. A geração mais nova precisa conhecer a Deus pessoalmente. Mas em todas as coisas, assim como no plano natural, nós não temos que redescobrir. A gente costuma assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente não precisa ir, voltar lá na estaca zero e redescobrir como é que são as leis da física, as coisas do corpo humano. Na nossa geração, nós já herdamos uma infinidade de conhecimento. Isso é no plano natural. Nós herdamos conhecimentos que já foram descobertos e vamos descobrir coisas novas. No plano espiritual, a mesma coisa, deveria ser assim. a nova geração não pode ficar só dependendo da geração anterior, mas também não pode só dizer assim, não, tudo que foi antes de nós não valeu nada, nós vamos conhecer a Deus e nós vamos descobrir tudo. Não, nós devemos receber das gerações anteriores, pelos escritos, mas em vida, as pessoas que vivem hoje, é muito raro alguém dizer, puxa, eu andei com, já tenho minha experiência com Deus, eu conheço algumas coisas de Deus, mas eu preciso achar alguém que tem mais experiência. Nós costumamos achar que os mais idosos já deram o que tinha que dar, também não entendem as coisas de hoje, a geração de hoje tem tecnologia, tem conhecimento, nós nos achamos mais espertos do que os mais velhos, nos achamos mais entendidos, mas quantas coisas nós precisamos pegar da geração anterior. Então, isso é só um parênteses, em Deus quer a hereditariedade, Ele quer que passe dos pais para os filhos. O sacerdote era para ser assim, só que Deus tinha um equilíbrio, porque tem os perigos, no passar do pai para o filho, e quantos exemplos tem na Bíblia, o sacerdote Eli, como é que eram os filhos dele? Lembra? O sacerdote Eli, e o próprio Samuel, que deu a palavra para o sacerdote Eli, e falou assim, olha, Deus está julgando o Senhor, porque o Senhor não cuidou dos seus filhos. O que aconteceu com Samuel? Os filhos dele também não andaram nos caminhos do pai. O rei Davi, a maior parte dos filhos dele eram terríveis, né? Muitos reis de Israel, de Judá, muitos reis bons, não tiveram filhos bons. Então tem muitas falhas, isso acontecia no sacerdócio. Então Deus tinha o juiz, mas o juiz ele era um complemento mais no sentido de governo, não era tanto no sentido de ouvir de Deus. Então o que Deus iria fazer se o juiz não estava ouvindo, se o sacerdote não estava ouvindo de Deus, o que Deus ia fazer? Ia mandar um profeta. Então o profeta, então pensa que nós temos três funções: o sacerdote, o juiz, que aqui nessa época é o rei, né? Não tinha mais juiz, agora é rei. Então nós temos o sacerdote, o rei e o profeta. Três funções, três coisas importantes que precisam existir no governo do povo de Deus, em qualquer época, precisa das três funções. O profeta é por causa do sacerdote não cumprir a função? Sim, em parte, mas o profeta, ele é uma peça necessária. Abraão foi chamado de profeta, Moisés era profeta, todos os grandes homens do Velho Testamento eram chamados de profeta. Então o profeta, ele é um ministério importantíssimo, e não é o profeta, a pessoa do profeta, ele é conhecido porque ele às vezes ele fala de coisas que virão, que acontecerão, mas tem muitos tipos de palavra, tem muitos tipos de profecia, e a maior parte, a maioria da profecia do Velho Testamento não é prevendo o futuro, que às vezes a gente fala, né, uma profecia, o que é uma profecia? Uma profecia que, né, em tal ano vai acontecer tal coisa, né, vai, né, ou não dá a data, mas fala que vai acontecer alguma coisa. Aqui, por exemplo, que Elias, ele aparece, a primeira coisa que é registrada na Bíblia a respeito dele, qual que é a palavra dele? Ele não deu prazo, na verdade não era tanto uma previsão, era uma coisa assim, a partir de hoje não vai chover, e se você quiser saber quando vai chover novamente, me procure. Só que logo em seguida ele se escondeu, né? Então, se, né, não vai chover mais, se quiser saber quando vai chover, se quiser que chova, assim, está implícito na palavra aqui, a chave da chuva está comigo. Tchau. A chave está comigo. E a gente descobre no próximo capítulo, no capítulo 18, que é 3 anos depois, a gente descobre que Acabe tinha procurado por todo lugar, ele não deixou uma aldeia, ele não deixou outros reinos, É interessante, porque como é que a gente sabe disso? Que Elias aparece quando Deus fala assim, olha, é para... Você pode voltar e falar com Acabe. Só que Deus, assim, Deus tem um senso de humor, Deus tem um jeito de fazer as coisas. É muito interessante. Por que que Elias não vai e fala com Acabe? Porque aqui a gente não sabe. Será que Elias teve que ser apresentado? Será que ele pediu licença para alguém? Aqui só fala assim, Elias aparece e fala com Acabe. A gente não sabe de onde que ele veio. A gente não sabe se Acabe já tinha ouvido falar dele, a gente não sabe como é que ele conseguiu acesso ao rei, a gente não sabe nada. A apresentação, né, essa apresentação de Elias é muito significativa, porque você não tem informação nenhuma sobre ele. E essa é a característica do profeta, mas deixa eu terminar assim, só essa ideia. Então, 3 anos depois, né, ele que tem as chaves do tempo, ele que sabe se vai chover ou não, ele aparece não para Acabe, ele aparece para um servo de Acabe, aliás, um servo temente a Deus, um homem chamado Obadias. Não vamos estudar isso depois, mas só para entender a base, assim, o que aconteceu nesse período, é importante entender esse contexto. Ele aparece e fala assim com Obadias, né, com esse servo, vai lá para o seu senhor, para o seu patrão, Acabe, e fale com ele que eu quero assim, assim, assim. Aí Obadias falou assim, o que que eu fiz de errado? Porque agora você está na minha frente, mas na hora que eu virar as costas, eu não sei o que que vai acontecer com você. Por que que ele falou isso? Porque foi isso que tinha acontecido antes. Elias, aqui nesse 17, Elias aparece diante de Acabe, fala assim, eu não sei, como eu falei assim, a impressão que tem é que Acabe também não sabia quem é esse louco que apareceu na frente dele. Ele simplesmente aparece na frente dele e fala assim, olha, assim diz o Senhor, diante cuja face eu estou, eu vivo na presença dele, eu conheço, ele fala comigo, eu estou trazendo um recado. Assim diz o Senhor, não vai chover até a hora que eu falar. Subentende-se, até a hora que Deus falar. Mas a união do profeta é tão grande com Deus que ele podia falar isso. Ele não estava assumindo, ele não estava usurpando. Ele não estava dizendo, eu sou tal. Ele estava dizendo, eu estou trazendo um recado de Deus. Não vai chover de novo, senão quando eu falar. Por que senão quando eu falar? Porque eu não falo as coisas por mim. O dia que Deus falar, e você vai acompanhar a história, você vê que Elias, ele não manda em nada por conta dele. Elias é um cara assim, Deus fala assim, vai ali, né, na sequência da história aqui, vai ali, não vai chover, mas tem um riacho ali que você vai conseguir beber por algum tempo. Ele vai ali até o riacho secar-se. Não dá nem tempo, pelo menos da história, não fala que Elias falou assim, Deus, o que aconteceu? Acabou a água. Não, acabou a água, Deus já fala assim, agora Elias, você vai para outro lugar. Você vai lá para fora da terra de Israel. Mas ele está escondido. Ele está escondido. Acabe, procura. Então, quando esse servo fala com Elias, Elias, o que que eu fiz de errado? Eu vou lá falar com Acabe que você está aqui. Acabe fala assim, cadê esse homem que está nos prejudicando, né? Cadê esse homem? Aí eu vou voltar aqui e o senhor não vai estar aqui mais. E aí ele vai me matar. Então, essa era a história. E ele falou assim, não existe um lugar onde Acabe não te procurou. Não existe um reino vizinho que Acabe fez os outros governantes jurarem. Elias está em algum lugar no seu território? Não, não está. Mas jura, Acabe procurou em todo lugar. Então, Elias se escondeu, quer dizer, Deus escondeu Elias. Deus escondeu Elias. Então, Elias é um homem que leva a palavra de Deus e ele só faz o que Deus manda. Por isso ele chega a esse ponto e, como nós já mencionamos, Elias, ele representa os profetas do Velho Testamento. Então, os judeus, os tempos de Jesus, o próprio Jesus, eles chamavam as escrituras do Velho Testamento, eles chamavam Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Para eles, as escrituras sagradas eram constituídas desses dois tipos de literatura, a lei e os profetas. Nós subdividimos em mais coisas, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, né? Salmos, provérbios, etc. Mas os judeus, eles classificavam tudo assim, dividiam assim, o Velho Testamento é Moisés e Elias. Moisés é fácil saber, por que que chamava de Moisés? Porque foi Moisés que recebeu, foi Moisés que escreveu, foi Moisés que foi o pai da nação. É muito fácil saber por que Moisés foi escolhido para representar uma parte das escrituras, mas é mais difícil entender por que Elias. Elias não escreveu nada, Elias não foi tão longo assim, Elias não ministrou, não profetizou, não atuou em Judá, onde era Jerusalém. Elias estava nessa outra parte. Isso é muito significativo. Deus não esqueceu das 10 tribos, apesar de tudo que eles fizeram. Ele mandou o grande profeta, e depois o sucessor dele, Eliseu, mesma coisa. Ele mandou esses dois grandes profetas para profetizar, para atuar nas 10 tribos. Então Deus não se esqueceu do povo dele que está preso, que está enganado, que está afastado de Deus por causa de todo o sistema de Acabe. Então, muito, muito importante isso. Então, gente, nós estamos vendo, Elias, ele é um representante dos profetas, por isso que nessa letra A, na folha, eu coloquei assim, a apresentação de Elias é a descrição das características proféticas. Quando a gente olha para Elias, já que Elias é o símbolo, é o representante profético do Velho Testamento, Deus fez isso por um propósito. Algumas coisas talvez eu não entenda, com certeza eu não entendo ainda, mas a gente tenta pegar assim, por que Elias? Então vamos pegar as características de Elias e vamos ver se nós conseguimos entender por que Elias representa os profetas. E uma dessas coisas, assim, esse primeiro versículo, para mim, é assim, um dos mais fortes de toda a vida de Elias. Porque, vamos ver as coisas que tem aqui. Elias não tem nenhuma descrição, ele não é o único assim. Tem um profeta que a gente conhece, assim, tem muitos profetas que aparecem nos livros históricos, mas um profeta que é relativamente bem conhecido é o profeta Natã, que foi que falou com Davi no pecado de Batisseba. Natã aparece várias vezes na história de Davi. Tinha um outro profeta chamado Gad também. Mas Natã é um profeta que aparece várias vezes na história de Davi, até depois na sucessão, quando é hora de Salomão assumir o trono, Natã está lá. Natã é um outro cara que você não tem o nome, que era, e essa era a mínima identificação de uma pessoa, é falar de quem que ele é filho. Tem vários profetas, tem profetas na história aqui, aquele profeta que falou com Jeroboão, em 1 Reis 13, não dá nem o nome dele. É pior do que Elias. Nem o nome dele. Ele é um homem de Deus. E o homem de Deus fez isso. O homem de Deus não fala nem o nome dele. Então, isso é uma característica profética. Ele é anônimo. Você não sabe de onde que ele veio. Ele não é da linha sacerdotal. Ele não é um juiz. Quem que era o juiz? Ou depois, quem que é o rei, né? Mas quem que era essa? Então, tem a função sacerdotal, que é uma das três funções. Tem a função de juiz, que depois foi substituído pela função do rei. O rei também passou a ser hereditário. Mas mesmo no tempo, do jeito que Deus instituiu, o juiz, ele seria escolhido. Como que o juiz seria escolhido? porque ele seria escolhido geralmente pelo próprio povo por ser um ancião, um cara experiente, um cara que todo mundo reconhece. Essa é uma pessoa sábia, essa é uma pessoa a gente conhece, ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa ajuizada, é uma pessoa, o juiz era uma pessoa conhecida. O profeta não era nem hereditário e nem conhecido. Então ele é diferente do sacerdote e ele é diferente do juiz. Ele não era ninguém. Quem que é Elias? Bom, ele é tisbita, mas na verdade ninguém sabe, nem tisbita era, como falar, americanense, assim, ele veio de tal cidade. Mas ninguém nem sabe onde fica essa cidade. Assim, sabemos que ficava em Gileade, mas ninguém identificou, ninguém sabe qual que é essa cidade de Elias, não sabemos. Então ele é um cara desconhecido, ele aparece e não sabemos, só sabemos a região em geral, e muitos profetas eram assim. Então isso era uma característica não só de Elias, era uma característica de grande parte dos profetas. Alguns profetas, alguns que escreviam livros, às vezes tem um pouquinho mais de informação, mas em geral os profetas não tinham muita informação. Joel, que escreveu o livro de Joel, não sabemos nada sobre ele. Na verdade, nem temos certeza sobre que época que Joel viveu. Então, os profetas, eles eram anônimos. Deus podia intervir a hora que ele quisesse, usando a pessoa que ele quisesse. Amém? Tem o sacerdócio, tem a função de governo, são funções conhecidas, tem características diferentes, mas o profeta, ele é sempre a carta na manga de Deus. Deus pode passar por cima do sacerdote, Deus pode passar por cima do juiz. O profeta é o homem que chega para a autoridade máxima. A autoridade máxima aqui era o rei. Mas quando, por exemplo, o profeta Samuel apareceu, quem era a autoridade máxima quando Samuel era um garoto? Era um sacerdote, Eli, né? Um sacerdote que era juiz também. Eli era sacerdote e juiz. Coisa que geralmente Deus não queria que acumulasse as funções. Para o poder não está muito numa pessoa. E Deus, hoje que Deus quer fazer as coisas pelo corpo, isso é mais acentuado ainda. Gente, nós não precisamos, não devemos buscar uma pessoa, uma personagem, um salvador da pátria que vai fazer tudo. Deus não vai fazer dessa forma. Deus vai fazer coisas mais pelo corpo. E essa característica profética, que no Velho Testamento ainda era concentrada em uma pessoa, um Elias, um Eliseu, um Isaías, um Jeremias, um Daniel, eram pessoas muito, assim, Deus podia pegar de qualquer lugar, mas eram pessoas individuais. Hoje nem isso, Deus não vai levantar hoje um profeta como naquele tempo. Ele não vai fazer isso, pelo que a gente entende na palavra, não vai ter um grande homem. E esse é o grande erro. As pessoas, gente, parece inacreditável, mas tem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a Deus, e que ainda caem nessa ilusão de achar que eles sozinhos vão fazer toda a obra, que Deus vai dar o poder de rei e sacerdote e profeta, tudo para um homem só. Um homem que Deus usou poderosamente. De vez em quando eu cito, né, esses exemplos, que são exemplos para a gente aprender recentes, né? Deus usou um homem poderosamente no século passado, século XX, chamado William Branham, nos Estados Unidos, um homem que, sabe, todos esses grandes evangelistas, Osborne, Oral Roberts, aqui no Brasil teve vários também, né, que Deus tem usado para começar ministérios de cura, campanhas, todo esse mover de Deus, de fazer, né, hoje quase não se vê mais isso, né, mas nos anos 50, 60, 70, tinha lonas, né, tendas grandes, né, que faziam campanhas. Toda essa obra, na verdade, William Branham foi praticamente o primeiro homem que Deus usou dessa forma. Ele era, assim, poder de Deus, unção de Deus, revelação de Deus, era uma coisa impressionante. Você lê histórias sobre ele que são coisas impressionantes. Mas o que aconteceu com esse homem no fim? Ele se autoproclamou o Elias que Deus iria enviar antes da volta de Jesus, que está escrito em Malaquias. Ele achou que ele era o Elias. E Deus falou assim: você acha que você é Elias? Não sei exatamente o tempo depois que ele começou a falar isso. Ele morreu num acidente de carro. Deus cortou a vida dele, porque ele não era Elias. Mas ninguém vai ser o Elias. Então, isso é muito importante para a gente entender que Deus usa o ministério profético da forma que Ele quer. Ele chama quem Ele quer. Não sabemos qual foi a preparação, não sabemos como é que Deus preparou a vida de Elias. Não, isso é uma coisa soberana de Deus. Então, isso é muito, muito característica, é uma característica do profeta. Então, Elias, ele não tem antecedentes, não sabemos quem é o pai dele, ele aparece. Só assim, enquanto eu estou falando sobre isso, se vocês quiserem só anotar, eu vou ler para vocês um texto, mas a gente poderia, tem várias coisas no Novo Testamento que nos mostram, mas eu acho que esse texto em 1 Coríntios 14 é bom para dar esse equilíbrio, assim, de que Deus hoje, mesmo ele tendo a mesma intenção de falar profeticamente, aliás, se nós realmente estamos vivendo nos últimos dos últimos dias, se nós estamos realmente vivendo antes da vinda de Cristo, está chegando bem próximo, nós podemos esperar, tem muitas indicações, aquela grande profecia de Joel, que nos últimos dias ele ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. A gente já viu bastante sobre isso, a gente já viu isso acontecendo, mas tem muita coisa naquela profecia de Joel que não se cumpriu, sabe disso? Tem muita coisa que não aconteceu. E ele diz, naquele texto de Joel, que é citado em Atos 2, ele diz que ele derramará o Espírito Santo sobre toda a carne. O que vai acontecer? Qual que é o resultado dele derramar o Espírito Santo sobre toda a carne? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Já vimos muita coisa, sim, já vimos muita profecia, já, inclusive muita profecia errada, né? A maioria, infelizmente, eu não sou contra o dom de profecia, mas dá para ficar até desiludido, não dá? Não sei qual a experiência de cada um de vocês. Mas se não tiver muita firmeza na palavra, você pode até chegar ao ponto de falar assim: não, esse negócio não existe. Tem, né, aí você volta, né, àquela posição tradicional: não, tinha os dons do Espírito Santo no livro de Atos, mas depois não tem mais, acabou, né? Só naquela época. De tanto que a gente tem visto coisa errada. Mas ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é uma indicação de que ele não vai levantar um só profeta. Ele vai derramar o Espírito Santo de tal forma sobre o seu povo que toda a igreja vai profetizar. Mas não é essa profecia que nós estamos vendo hoje. É uma profecia verdadeira. É uma profecia que vai alertar o mundo sobre as coisas que vão acontecer. E a profecia, na verdade, a profecia é Deus intervindo no seu povo, num governo que não está sendo o governo de Deus. A grande função profética é quando tem um rei Acabe, quando tem um sistema humano, ele manda o profeta, porque o rei não está mais representando, o sacerdote não está mais representando. Na verdade, deveria ter todos, o rei, o sacerdote e o profeta, todos deviam estar juntos. No reino de Davi, ele era o rei, ele tinha o profeta, ele tinha o sacerdote, esse é o governo de Deus. O reino de Davi, o tempo de Davi, mostra as três funções, mas principalmente quando o rei não está debaixo das ordens de Deus, E o sacerdote, no tempo de Acabe, naquela parte, nem tinha mais sacerdote de Deus. Foram abolidos, tem sacerdote de Baal, tem profeta de Baal. Não tem Deus, mas Deus não falou assim, então vocês não são mais meu povo. Deus falou assim, vocês são meu povo e eu vou mostrar que eu ainda sou rei sobre meu povo. Então ele chega para Acabe e ele fala, não vai chover. Agora é interessante, lembra que eu tenho falado? Qual era a origem dos deuses falsos? Por que eles procuravam deuses falsos? Porque os deuses falsos, né? Baal, Azerá, né? E muitos outros, né, que eles serviam, eram deuses da fertilidade. Eram deuses, alguns livros, assim, eu não tenho assim, muito conhecimento sobre como que era, o que eles falavam de Baal. Alguns falam que Baal era o deus do sol. Eu tenho encontrado também algumas referências assim, que Baal era o deus da chuva. Mas assim, uma coisa que a gente sabe, assim, que eles buscavam Baal e Azerá e postes ídolos e tudo mais, eles buscavam como a fonte de provisão para eles. Quando Deus é a fonte de provisão. Então, quando Elias chega, lembra que eu falei? Que é o nome Elias? Sabe, lembra? Qual o significado de Elias? Jeová é Deus. O nome dele, ele já chega. Quem é você? Eu sou Jeová é Deus. Não é Baal? Não, Jeová é Deus. O nome dele. Quem? Alguém quer falar com o Senhor? Quem é? É, Jeová é Deus que quer falar com você. Jeová é Deus, o nome dele. Então ele chega e fala assim, ele não dá um sermão, às vezes a Bíblia resume, né? Então será que Elias falou mais alguma coisa? Eu não sei, eu acho que ele foi curto e grosso mesmo, acho que ele chegou lá e falou assim, assim diz Jeová, a quem você não está mais servindo. É, sem introdução, assim diz Jeová, eu não sirvo de Jeová, não tem importância, Jeová está mandando falar com vocês, que não vai chover. Ah não, mas eu tenho o Deus da chuva, Baal, eu acho que Acabe não ficou preocupado na hora, porque ele não temia Deus. Só que Elias só chegou com essa palavra, ele não fez um sermão, ele não falou, vocês estão fazendo muita coisa errada, Deus está muito triste, ele só falou assim, nós vamos mostrar quem é Deus, quem tem poder aqui, é Baal ou é Jeová? Então ele chegou e falou assim, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Bom, 1 Coríntios 14, só para completar isso aqui, ele fala, nesse capítulo fala bastante sobre os dons, então eu só vou pegar um versículo aqui só para mostrar que no plano de Deus do Novo Testamento não é mais um só. Então ele fala sobre o dom de profecia no capítulo todo, mas no versículo 29 ele fala assim, e falem dois ou três profetas. Porque ele já tinha falado bastante sobre o dom de profecia. É diferente. Muitas pessoas têm o dom de profecia, mas a pessoa que é profeta, ele tem mais do que o dom de profecia. Ele é um homem como Elias que vive na presença de Deus. Então ele conhece a Deus. Não é uma inspiração que vem num momento e depois, no outro momento, não tem mais. Mas ele é um homem que vive na presença de Deus, ele tem experiência, ele tem maturidade. Então, tem o dom de profecia e tem o ministério de profeta. E aqui ele está dizendo, do profeta, falem dois ou três profetas e os outros julguem. E olha gente, olha que coisa diferente, como era a igreja primitiva, mesmo a igreja em Corinto não sendo uma igreja tão modelo, né? Porque tinha umas coisas bem estranhas lá. Mas mesmo assim, essa igreja de Corinto, você percebe que o culto deles, que é, esse é o capítulo, é o único capítulo no Novo Testamento que descreve bastante o culto, é o único. Você não tem nenhum outro lugar no Novo Testamento que vai descrever mais. Fala assim no livro de Atos sobre algumas pregações e tal, a maioria pregações públicas, não na igreja, né? Mas o único capítulo que tem normas, que tem explicações sobre como se fazia o culto, é esse capítulo. E esse capítulo não tem uma pessoa na frente. Não era o culto da igreja, tinha muito foco na palavra, mas era mais a participação. Versículo 26, que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, etc. Então, tem participação de todo o corpo, cada pessoa agindo de acordo com o dom que Deus deu, mas não só as pessoas que tinham dons, mas havia pessoas também com o ministério profético, profetas, mas eles não podiam falar um só. Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Então, esse é o padrão do Novo Testamento. Só queria deixar isso claro, porque nós estamos querendo aplicar o tempo de Elias para os nossos tempos. Amém, irmãos? Queremos aplicar, queremos entender que Deus mandou Elias. Então, número 2 na folha, a missão de Elias. Qual que era a missão de Elias? Uma coisa nós já falamos, a missão dele era mostrar quem era o Deus verdadeiro. E o profeta faz isso não só com palavras. No caso de Moisés, de Elias, pelo que a gente percebe, ele não era de falar muito. Ele não fazia longas preleções. O grande capítulo de Elias é o capítulo 18, né, que vem depois. O grande momento no ministério de Elias foi no capítulo 18, né, quando houve o confronto entre os profetas de Baal e Deus, né, os seguidores de Deus. Elias não fez, ele falou assim: olha, nós vamos fazer uma simples demonstração. Se Baal é Deus, vocês façam um altar e Baal vai mandar fogo. Se Jeová é Deus, eu vou fazer um outro altar aqui, e vocês são muitos e eu sou sozinho, mas não importa, é a resposta do céu. Não significa assim: não, Baal deve ser mais forte que Deus, porque olha lá, tem quantos profetas, vocês lembram o nome, o número? 400 mais 450, tinha 400 de Baal e, ou vice-versa, agora não vou lembrar, 400 de Baal e 450 de Azerá. Então, Jezabel tinha 850 profetas, e Elias falou assim: eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém aqui, não importa. Ele falou assim: não é a quantidade de pessoas, é o Deus que responde do céu. Então Elias, ele demonstra não tanto com palavras. O ministério de Elias, a gente tem que realmente assim, a gente precisa, isso aqui é muito importante para nós, porque Malaquias profetiza que nos últimos dias, antes da vinda de Jesus, ele vai mandar o profeta Elias. Se, como eu falei, não é um profeta, então nós temos que entender que Deus vai fazer algo diferente. Ele vai ter um corpo profético, ele vai ter filhos e filhas cheios do Espírito Santo profetizando, mas como profetizando? Fazendo isso que Elias fazia. Não todos, provavelmente, mas Deus vai levantar pessoas com esse ministério. Então, a missão de Elias era mostrar, não por palavras, mas por sinais, sinais verdadeiros. Gente, o mundo, o nosso mundo, a nossa geração está cansado de palavras, concorda comigo? Muitas palavras, é impresso, é rádio, é televisão, é igreja, muitas palavras. Não estou falando que a palavra não é importante, mas a nossa geração está cansada de palavras. E a nossa geração está cansada também de sinais que não são muitos sinais, porque tem muita gente que fala que tem sinais, mas não são sinais que realmente atestam. Eu não estou dizendo que não acontecem, tem curas, tem milagres, Tá, Deus restaurou. Eu creio no que Deus fez no século passado, principalmente, no século 20. E nós estamos ainda vivendo no fruto dos avivamentos, nos frutos. Deus tem respondido, Deus tem feito coisas, até com pessoas que você olha assim, gente, mas Deus vai usar uma pessoa assim? Deus tem feito isso. Não é nenhuma crítica para assim, para uma pessoa em particular, mas Deus tem feito muita coisa. Tem pessoas santas, tem pessoas que são pessoas consagradas, homens e mulheres de Deus, acima de crítica. Tem pessoas assim. Houve e ainda tem. Mas tem muitas pessoas que são uma mistura. E Deus faz. Mas, irmãos, não são sinais. Gente, Elias faz um sinal que não tem como contestar. E ele não, quando ele chega assim, ele podia ter falado, seria uma coisa fantástica dizer, olha, não vai chover por 3 anos. Ele podia ter falado isso. Mas ele não falou. Ele falou, não vai chover, e quem vai dizer o dia que vai chover de novo sou eu. Só que você descobre na história que não foi simples para Elias. Ele teve que buscar a Deus, foi um desafio para ele. Deus falou, vai chover, mas isso não significa que Elias ficou lá assistindo. Ele teve que buscar a Deus e orar, e não vinha nuvem, mas eu falei que ia chover, Deus. Então, é uma situação em que ele estava diante de Deus, olha que responsabilidade. Ele falou, não vai chover, senão segundo a minha palavra. E para ele dar a palavra, ele tinha que achar Deus. Deus fez Elias se esconder de Acabe. E se Deus se esconde de Elias? Como é que fica? Então ele tinha que saber. Elias estava escondido, mas ele tinha que achar onde Deus estava. Então, ele tinha a missão de mostrar quem é o verdadeiro Deus. E essa missão era com sinais. Sinais. E aí é mais uma das características importantes. Por que Moisés e Elias? Por que, que escolheu os dois? Como eu falei, Moisés não tem nem como questionar. Mas por que Elias? Uma das coisas, um dos paralelos muito interessantes de Elias, e aí tem a continuação dele em Eliseu, é que era a época, a única outra época no Velho Testamento em que Deus manifestou sinais e milagres com Moisés e com Elias. Não é interessante isso? Só na época de Moisés tinha tantas coisas sobrenaturais acontecendo, né? Na sequência de Moisés com Josué, houve sinais com Josué, mas aquele período foi o período de grandes sinais, depois não tinha mais como, né, assim, uma concentração, não que Deus nunca tivesse feito em outros períodos, mas foi um período de sinais e milagres com Moisés e depois novamente com Elias e Eliseu. Então é interessante isso, mas Elias tem a missão de mostrar quem é Deus. A outra coisa é que ele assim está interligado, né, mas é importante salientar isso, que Elias tem a missão de trazer o povo de volta para Deus. Ele tem a missão de trazer o povo de volta para Deus. E isso é uma chave importante para a gente entender esse período de Elias. Quando foi que Deus mandou esse homem Elias, que é o representante dos profetas, que é o homem que assim, né, é o símbolo do ministério profético, que Deus vai mandar nos últimos tempos? Que período que Deus escolheu para mandar Elias? A pior época da história das 10 tribos. Acabe e Jezabel, por isso que eu fiz questão de gastar 2 aulas anteriores a essa falando sobre Acabe e Jezabel, porque você não pode entender Elias sem entender o período em que ele veio. Quando foi que apareceu Elias? Na pior época. Na pior época. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender os dias em que nós vivemos, porque Se você olhar a sequência que nós estamos estudando, né, desde o tempo de Davi e Salomão, vem declínio e tal. Então, esse período, ele está inserido no meio da história. Mas vai acontecer muita coisa depois. Então, Elias, esse período, ele tem um aspecto em que ele faz parte de uma sequência histórica. Só que esse período de Elias, Deus usa certos períodos na história, tipo fora do contexto. Então, o período de Acabe e Jezabel, que é a pior época da história das 10 tribos, e por isso que eu chamei assim a Era Acabe, porque vai contaminar Judá, vai trazer um vírus terrível dentro do povo de Deus, esse período representa os últimos dias. É uma das coisas marcantes. Se você lê o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, são os dois livros que falam mais claramente sobre o tempo do fim, você tem uma descrição de uma situação terrível. Tem vários, não vou entrar na história de cada um, só quero que vocês pensem no geral. No livro de Daniel tem várias visões, né? Tem o sonho de Nabucodonosor, depois tem outra visão. Várias vezes aparece essa sequência de quatro grandes reinos, né? E sempre o último é o pior. Alguém lembra disso? Assim, se vocês, tem gente que nem gosta muito de ler, porque não dá para entender e não guarda muita coisa, mas se você não guardar mais nada, se você olhar Daniel e Apocalipse, você vai ver esses dois, isso aqui está muito claro. Tem um monte de detalhes que a gente não entende. Eu também não entendo, gente. Não entendo, e quem acha que entende, eu tenho a ousadia de falar assim, vai ter surpresas. Porque tem muita coisa que não dá para saber ainda. Mas se Deus colocou ali, é claro que tem um momento certo, até para Daniel, Deus falou no último capítulo, assim, olha, Deus deu tanta revelação para Daniel que ele estava se sentindo meio embriagado, assim, Deus, o Senhor mostrou tanta coisa, eu não estou conseguindo suportar. E no fim Deus fala assim, tudo bem, Daniel, você não vai entender mesmo. Escreve, fecha o livro, que um dia as pessoas vão entender. Amém, irmãos? Um dia, quem sabe são nossos dias. Mas uma coisa ficou muito clara em todas essas visões, que tem uma sequência, tem reinos, reinados, aqueles animais selvagens, vários tipos de visão, né, várias manifestações, tinha aquela estátua de Nabucodonosor, mas depois tinha os animais, então assim, várias manifestações, mas em todas elas tem essa sequência, tem um reino humano que se levanta contra o reino de Deus. E no final da história, aqui, nessa terra, nesse tempo, no final da história, vai ter um grande conflito entre os dois reinos. E o povo de Deus, eu não tenho tempo para mostrar isso, talvez na próxima aula a gente volte um pouquinho nisso, mas em Daniel 7, em Daniel 11, em Daniel 12, em Apocalipse 13, você encontra a mesma coisa. Na hora que o último, né, vai crescendo, o último, né, tem uma visão que fala assim, o último animal, ele é muito mais terrível do que os outros, ele despedaça, ele ganha, e fala até o seguinte, uma coisa que assusta a gente, ele faz guerra contra os santos e vence. Mas Deus, como que é isso? O Senhor vai deixar teu povo? Aí mostra que o povo de Deus é fraco, é pequeno em relação a esse reino humano, e que o reino humano, ele se levanta, se torna forte, domina e parece que ganha, mas no final ele não ganha. A gente tem essa certeza. Então, Elias é exatamente isso. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, mas essa missão de Elias é aparecer com a palavra de Deus Deus mostrando poder. Pense nesse cenário aqui de Elias. Como é que está a igreja, chamando de igreja, né? Como é que está o povo de Deus aqui no tempo de Acabe? Como é que eles estão? Como é que está? Como é que está a causa de Deus nessa época? Não está, o povo de Deus não desapareceu. Lembra que Deus vai falar com Elias mais para frente, né? Elias falou assim, Deus, só eu. Elias tinha uma mania de falar que era só ele, né? Ele falou várias vezes, só eu. E depois Deus falou assim, Elias, tem um monte de gente aí, mas é um monte, mas não, sim, comparação com os seguidores de Baal, era minoria. Então, como é que está a causa de Deus aqui? Tá difícil, está perdendo território, Acabe está crescendo, está fazendo um templo para Baal dentro da cidade que é a capital desse reino. Jezabel, então nós temos um cenário terrível. E nessa hora aparece Elias, é uma hora de fraqueza, é uma hora de aparente derrota, mas é uma hora que, como nunca antes, Deus manifesta que Ele é mais poderoso do que Baal, Ele manifesta, Ele manda fogo do céu, é um momento de glória, porque Deus manifesta o poder dele diante das forças contrárias. Então, esse é o cenário do fim. Era isso que eu queria mostrar. A missão de Elias, o momento de Elias, é um paralelo com os últimos dias. É um paralelo com a força do reino. Jezabel é uma força muito potente. Ela domina, ela está matando os profetas de Deus, ela está exterminando o culto a Deus dentro de Israel. Tem pessoas escondidas, mas ela está fazendo tudo para exterminar e parece que ela está ganhando. Mas nesse momento aparece Elias com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais forte do que todas as outras palavras. Ele manifesta o poder. Esse é o cenário. Os últimos dias. Pega esse pensamento e explore mais. Pense, depois você veja na palavra se isso está certo ou não. Porque tem pessoas, tem linhas hoje que acreditam que a igreja não vai ficar forte, assim, no sentido de ser um testemunho forte para Deus. A igreja vai ficar assim, a gente vai ganhando almas, enquanto Jesus não voltar, vai ficar assim mesmo, dividido, sem testemunho, mas estamos ganhando almas, aí Jesus vem, nos tira daqui e leva embora, o anticristo toma conta e depois Deus vem e destrói tudo. Esse é um cenário. Tem um outro cenário que algumas pessoas pensam que é assim, não, que isso, Deus vai fazer a igreja ficar forte, a igreja vai crescer, a igreja vai testemunhar, a igreja vai penetrar na cultura humana, a igreja vai tomar conta, a igreja vai entrar e todo mundo vai ver que a igreja de Jesus é forte, aí Jesus vem e triunfa. Esse é um outro cenário, e eu estou querendo dizer que é um pouquinho dos dois. Vai ficar feio, vai ficar difícil. O anticristo, o sistema do mundo e tudo que nós estamos vendo, não que a gente deve ficar de braços cruzados, mas tudo que vocês estão vendo de homossexualismo, de ateísmo, de influências nas escolas, no governo, de corrupção, isso tudo faz parte de um grande sistema humano que está invadindo a igreja também. E todos os sistemas vão ficar contaminados com isso, já estão, mas vão ficar cada vez mais. Mas, no meio disso, não como triunfando e tomando conta dos governos, mas a igreja vai ser atuante e Elias, a palavra profética de Deus, vai aparecer, Deus vai mostrar de novo quem ele é. Ele vai mostrar que ele governa, ele vai ter um povo que vai dar glória para ele no meio dessa situação. Então, entendeu? Não é derrota, mas não é o triunfo que muitos estão esperando. É o triunfo de Deus, a vitória, através de um povo que dá testemunho, apesar da situação estar ficando preta. Amém, irmãos? Não significa que a igreja não vai ter influência no mundo. Enquanto Deus permitir, enquanto Deus envia alguém para entrar na política, para entrar, para dar testemunho, para se conseguir, a igreja tem que orar, a igreja sempre tem que orar. Deus detém a maldade, Deus derrota a maldade. Se tiver alguém que está trazendo ética e pureza em alguma área do governo, nós devemos dar glória a Deus, amém, irmãos? Nós devemos orar. Tem alguém, você conhece alguém que está sendo honesto no governo? A gente não tem confiança, eu não coloco fé em nenhum político, muito menos em algum partido, mas é possível alguém estar nas faculdades, alguém está no governo, alguém está na cultura, alguém está talvez até nos meios artísticos e dando testemunho de Deus? É possível, enquanto Deus permitir, devemos fazer isso. Eu só não creio pela Bíblia que isso vai reverter, que antes da volta de Cristo nós vamos ter um país com cultura cristã. Isso eu não vejo, mas dar testemunho, mostrar que é possível viver a vida de Deus em qualquer tipo de ambiente, é possível, e Deus quer mostrar isso, amém? Esse é o ministério que Deus quer levantar. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor, cremos que só Jeová é Deus. Cremos, ó Deus, que o Senhor está preparando um momento, um jeito, um momento na história, um povo na história, através de quem o Senhor vai mostrar a Tua glória, o Teu poder. Nós cremos nisso e queremos fazer parte, Senhor. Fala conosco, prepara as nossas vidas, Senhor. O Senhor vai usar quem o Senhor quiser, de qualquer lugar, um Elias, uma companhia de Elias. Mas, ó Deus, nosso coração anseia, não precisamos ser a pessoa que vai aparecer, não precisamos ser a pessoa que vai receber glória, muito pelo contrário, vai haver perseguição, vai haver muita dificuldade, Senhor, mas nós queremos Te glorificar e queremos que o Senhor seja conhecido em toda a terra e que o Senhor encontre em nós instrumentos para isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.